paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos orar, né? Senhor, eu entro em tua presença, Pai, neste momento, Deus. Deus, para te glorificar, Senhor, para honrar o teu santo nome, Deus, através da tua palavra, Senhor. Neste momento eu quero me esvaziar, Senhor, de mim, Senhor, para que o Senhor, Pai, venha usar a minha vida, Pai, neste momento, Pai, como um canal de bênção, Senhor Jesus, para falar as Tuas palavras, Senhor, aquilo que vem de Ti, Senhor, e não aquilo que vem do meu coração, Senhor. Pai, que sejam palavras, Senhor Jesus, como flecha, Senhor, nos nossos corações, Senhor Jesus. Palavras, Senhor Jesus, que trará, Senhor, paz aos corações, Senhor. Trará, Senhor, uma esperança, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Eu repreendo neste momento, Senhor, toda surdez, Senhor, espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Que todos aqui, Pai, estejam, Pai, na liberdade de Te ouvir, Senhor, ouvir a Tua voz claramente, Senhor, em nome de Jesus, Papai. E que o Senhor conduza, Senhor, cada uma das minhas palavras, Senhor, aqui hoje, em nome de Jesus, Papai. Amém e amém. Antes de começar e de falar o meu tema, eu gostaria de ler novamente o versículo que o pastor falou. Cada vez que o pastor me convida, né, para trazer uma palavra, eu, quando eu estou sentada ali antes, né, assim, Deus age tremendamente, né, como em todas as pregações é aqui, Deus confirma, né. E eu quero ler esse versículo antes, por quê? Porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, né? Vou ler lá o Salmo 84, versículo 11, que foi o que ele repetiu, né? O que estava escrito. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Por que que eu quis ler esse versículo novamente, irmãos? Porque esse versículo, ele prova que o nosso Deus não é morto, que o nosso Deus é vivo e Ele está aí pronto para nos atender, né? Como a Dayana também falou, que tinha tudo a ver com o que eu vou falar também. O meu tema hoje é: as promessas de Deus não falham. Não falham, jamais, jamais falhará, né? Porque aqueles que esperam, né, com paciência, né, que eles terão, receberão aquilo que o Senhor, né, fala sobre a nossa vida, né, sobre a sua vida, né. A palavra promessa, né, no dicionário, ela significa ato ou efeito de prometer, compromisso, voto ou juramento, né. Então quer dizer que Deus tem um compromisso conosco. Quando Deus ele libera uma palavra sobre a nossa vida, né, daquilo que Ele vai fazer, Ele se compromete a cumprir, né? E lá no Salmo 89, versículo 34, diz assim: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, tudo aquilo que Deus cumpre, tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E Ele jamais vai quebrar uma promessa, né? Seja ela para nos abençoar ou seja para trazer conserto sobre a nossa vida, né? Porque na Bíblia tem várias partes que Deus fala palavras de bênção, que vai trazer bênção, né, para um certo povo, e palavras que, tipo, vai acabar com aquelas pessoas porque não estão obedecendo, né? Claro que os tempos que a gente vive hoje é outro, né? Deus não age mais igual a forma que era aqui, né? De matar, de acabar com todo mundo. Mas, de uma certa forma, se nós não obedecemos, se nós não vivemos aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida através da palavra, vai ter uma consequência, né? Não é da mesma forma que está aqui. Mas tem uma consequência de morte, sim, que é a morte espiritual, né? E quando nós permitimos que Deus governe a nossa vida, né, que Ele nos guie em todos os nossos planos, em tudo aquilo que, né, nós almejamos do Senhor, ou quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Senhor, agora eu quero te servir. A partir daquele momento, Deus vai estar mudando nosso coração, né? Aquilo que nós achávamos que era bom para nós já não vai ser mais. Por quê? Porque quando nós deixamos Deus governar a nossa vida, o querer de Deus passa a ser o nosso, né? Então, lá no Salmo 89, 34, então ele fala: não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Por que que a palavra de Deus é poder? Porque aquilo que sai dos lábios do Senhor, que sai da boca do Senhor, é poder. Vai acontecer, né? Não importa o que aconteça, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, né? Lá em 1 João, vamos lá em 1 João. Primeira João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, ele nos purifica de toda injustiça, né? Então, aquilo que foi injusto sobre a nossa vida, ele traz a justiça sobre a nossa vida. E aí sim nós temos o direito de viver as promessas do Senhor, né? Na Bíblia tem mais de 8 mil promessas para nós, né? Então, a partir do momento que nós nos colocamos aos pés do Senhor: Deus, eu quero viver uma vida em Ti, o direito, as bênçãos do Senhor está sobre nós. E aí sim nós podemos, né? Senhor, eu preciso disso. E Deus vai fazer, né? Deus vai ser justo sobre a nossa vida. E lá em Lucas, eu vou falar bastante versículos aqui. Em Lucas 18:27, está escrito assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, né? Se tudo que é impossível Deus pode fazer, por que que nós não vamos crer, né? Deus pode todas as coisas em nossas vidas, né? Muitas vezes a gente almeja algo na nossa vida e a gente acha que está demorando, né? Ai, faz tanto tempo, anos que eu busco isso e não acontece. Mas muitas vezes o problema não é Deus, muitas vezes o problema somos nós, né? Quantas coisas eu almejo na minha vida, às vezes eu falo: Deus, o que que falta, né, eu fazer? O que que falta eu fazer, né, para que o Senhor me conceda? E Deus responde, né? E a gente vai tratando isso que Deus vai falando no nosso coração. Muitas coisas Deus me fala no meu coração: você precisa consertar isso, você precisa consertar aquilo, né? Porque nós não somos perfeitos. Perfeitos foi Jesus. É Jesus, né? Nós caminhamos para nos tornar cada dia mais parecidos com Ele, né, no caminhar. E lá em 1 João, voltando de novo, ele fala da promessa da vida eterna. Primeira João 2, no versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Acho que de todas as promessas que Deus nos fez, né, na palavra, essa é a maior delas, né? Porque quando tudo isso passar, toda essa vida desse mundo passar, o que vai sobrar é a vida eterna, né? Que é isso que nós realmente devemos buscar, né? Esses dias eu estava conversando com o pastor, com o Leonardo. Quantas coisas a gente tem ouvido de, né, as pessoas buscando bens materiais, né? E esquecendo da vida eterna. As pessoas vivem como se a vida que a gente vive nesse mundo fosse eterna. E não é eterna, né? Há algo maior para nós vivermos, que é na presença do Senhor, é glorificando o nome do Senhor. Isso é importante, né? Porque na palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer, nós temos que viver as coisas espirituais, não o que nos permeia nesse mundo, né? Carro, casa, né? Dinheiro, isso a gente tem. É importante ter, mas para nós sobrevivermos nesse mundo, né? Não que seja em primeiro lugar na nossa vida, é o que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Não, mas nós temos que colocar a vida eterna, que essa é a verdadeira promessa, é a grandiosidade da promessa, é a grande riqueza que Deus tem para nós, né? E lá em 2 Reis 3:8 e 9 fala da que o Senhor, ele não retarda a promessa. Segunda Reis 3:8. Então o rei disse a Hazael, o Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar dessa doença. Foi, pois, Azael encontrar com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Irmão, está errado esse versículo. Mas o versículo que eu tinha anotado aqui fala que Deus não retarda a promessa. Eu acho que anotei errado. Deixa eu ver se é primeiro a Reis aqui. Não tem nada a ver com o que eu falei. Não, esse versículo não está aqui. Mas esse versículo, ele diz, que eu ia colocar aqui, que Deus, ele não retarda a sua promessa, né? Que foi aquilo que eu falei antes. Por mais que demore, Deus não se esqueceu, né? Quando Deus prometeu a Abraão e Sara um filho, né, ele ia cumprir, mas eles tiveram pressa, né? E Abraão se deitou lá com, né, a moça lá e teve Ismael, né? Mas isso teve uma consequência, fez retardar a bênção deles, se eu não me engano, por 14 anos, mais ou menos, né? Então, muitas vezes, nós mesmos retardamos a nossa bênção, não é Deus, né? Porque Deus nos dá quando nós estamos preparados para receber. Deus não nos dá aquilo que a gente não vai saber no momento receber, né? Israel, Deus tinha promessa da terra prometida. Deus fez Israel andar pelo deserto 40 anos. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Muitas vezes nós nos pegamos incrédulos nas promessas do Senhor, naquilo que Ele prometeu na nossa vida, porque demora. Eu tenho um amigo que já faz um tempo que ele esperava por algo. E hoje eu recebi uma mensagem dele no Facebook. Né? Mas o Facebook pode ser bênção também se a gente saber usar, né? E assim, acho que faz uns 10 anos, eu acho, mais ou menos, que a gente conversa e que ele espera por algo. Mas eu sempre falei para ele, Deus vai fazer. Mas você tem que ter paciência. Deus quer trabalhar em algumas coisas na sua vida também, né? E, por último, né, que ele estava assim já, né, não vou mais esperar, não aguento mais esperar. Eu falei assim, Deus ainda quer tratar a autossuficiência em você. Porque você acha que você não precisa de Deus para você alcançar isso que você deseja. Né? E ele começou a pensar, e a gente começou a orar junto, né, e eu pegava versículos, né, e falando para ele, e ó, mostrava na palavra, olha, Deus está falando isso. Você tem que ser assim, você tem que se curvar diante dele para você conseguir o que você quer. Deus não vai te dar isso que você quer para que você seja autossuficiente, de eu que consegui. Ou então que você ache que você é melhor do que todo mundo e você esqueça do seu passado, lá atrás, né? E Deus começou a trabalhar na vida dele. Né? E ele começou a entender aquilo que Deus queria da vida dele. E hoje ele me mandou uma mensagem. E ele falou assim, obrigado, né, pelos momentos que você me abriu os olhos, que você me trouxe palavras de fé, me incentivou a buscar o Senhor, né, a ter fé em Deus, que ele que ia fazer. Né? Então, assim, muitas coisas que Deus vai fazer... São anos para a gente ver o resultado. Eu creio que muitos aqui têm buscado coisas que, ó, faz tempo. E que Deus vai dar vitória. Essa semana mesmo, na segunda-feira que eu estava aqui, eu falei pro pastor, muitas vezes eu tenho louvado o Senhor aqui, hoje mesmo. Agora, nesse momento, o Senhor tem dito que muitas bênçãos aqui têm sido derramadas. Muitos clamores aqui têm sido atendidos. Muitas promessas vão ser derramadas nesse ano. E eu só tenho que glorificar o Senhor, porque Ele é grande. Eu venho de manhã orar aqui, eu falo, Senhor, que todos possam sentir. Que todos possam sentir a Tua presença. Que todos possam sentir que Tu estás aqui. Porque eu chego aqui, eu sinto a presença de Deus. Nesse momento, Deus está aqui. Ele está olhando o seu coração, os seus pensamentos. E Ele está pronto para responder. Ele está pronto para mudar. Que você possa crer realmente nisso. Porque como eu li, né, o versículo que o pastor falou, esse versículo, para mim, hoje, ele prova que Deus, ele é presente, que ele é vivo realmente. Né? Se nós temos um Deus vivo realmente, por que não crer? Por que não esperar com a esperança que vai acontecer? Muitas coisas na minha vida... Teve um momento da minha vida em que eu buscava por algo. E eu fiquei 30 dias, acordava assim, 5 horas da manhã, e ia orar. Eu falei, aí todo dia, por um momento eu orava, Senhor, eu preciso disso. Mas eu acho que depois de uns 10 dias, eu comecei, Senhor, eu ergo a bandeira da vitória. Eu agradeço, Senhor, obrigado porque eu já recebi. Aquilo não estava assim para os meus olhos para eu ver. Mas eu cria naquilo firmemente. Porque eu sabia que Deus estava preparando. E no momento certo, Deus ia me dar. E todos os dias eu estava lá. Senhor, eu acredito, a bandeira da vitória está aqui. E quando vinha um pensamento de incredulidade, eu saio daqui, Satanás, porque eu creio que meu Deus é grande, maior do que você, maior do que suas mentiras, e eu vou conseguir aquilo que eu espero no Senhor, porque Ele é fiel e porque Ele cumpre todas as promessas, né? Então que você possa crer. Eu não sei o que você busca hoje, eu não sei o que hoje no seu coração pulsa para que o Senhor clame, mas que você possa clamar com a certeza que o Senhor já está respondendo, porque Ele está. Lá em Hebreus ele fala da fé. Na palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Se nós não acreditarmos que Deus está presente, que Ele é todo poderoso, nada se faz. Hebreus 10, 22, 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Irmãos, muitas vezes nós, como humanos, nós não somos fiéis. Mas Deus, em nenhum momento, Ele vai ser infiel com você. Se você se frustrar em alguma coisa que você pediu para Deus, não foi culpa de Deus, mas a sua própria. Por aquilo que você não cumpriu diante de Deus, né? Porque aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. E aquilo que é impossível, Deus faz. Ele não deixa de cumprir. Mas Deus nunca vai cumprir algo na nossa vida que ainda falta algo para nós fazermos, né? Diante dEle. E aí, irmãos, tem quatro razões pelo qual Deus cumprirá as promessas na sua vida, né? Uma é a veracidade de Deus, a verdade de Deus, né? Que tudo o que Ele diz, vamos lá em Salmo 119, tudo o que Ele diz é verdade, né? Ele não mente. Salmo 119. Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Desde o princípio. Desde quando Deus te criou, a verdade dele já era sobre nós. Segundo lugar, a fidelidade de Deus, né? Vamos lá em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós somos chamados por Deus. Fomos chamados a ter comunhão com o Senhor. Então se nós temos comunhão com o Senhor, Ele é fiel para conosco, né? 3. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Vamos lá em Tiago. Aquilo que ele falou, ele jamais vai mudar. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então jamais Deus vai mudar algo que ele falou, algo que ele ordenou, e ele não é variável, igual muitas vezes nós somos. Ah, eu quero isso agora. Ah, não quero mais. Deus não é assim. Se Ele fala que isso é, já é. Se Ele fala que não é, é porque não é. Né? Quantas vezes Deus já falou na minha vida sim, e quantas vezes Ele falou não? Né? E se a gente continuar insistindo, vai ser não e ainda com uma consequência. né? Maior ainda do que, né? Então a desobediência traz sempre consequências que vai fazer a gente sofrer mais ainda do que se a gente obedecer e dizer sim, Senhor. Porque se nós dizemos, obedecemos ao Senhor de acordo com a palavra dele, quando ele diz, não é a hora, Deus ele nos dá algo melhor ainda do que aquilo que a gente achava que era bom para nós, né? Em quarto lugar, a infalibilidade de Deus. Deus ele é infalível. Ele nunca falha, né? Vamos lá em Mateus 19. Mateus 19, 26. Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, é isso impossível? Mas a Deus tudo é possível. Né? Gênesis 18, 15. E Sara negou, dizendo, não me ri por quanto temeu. E ele disse, não digas isso, por que te riste? Aqui, nesse versículo, fala de quando Deus falou para Sara que ela teria um filho, né? E ela riu. Mas aquilo que Deus diz, jamais falhará. Nenhuma palavra de Deus volta vazia. Sem um efeito, né? Aqui mesmo já diz, a promessa, né, no significado da palavra promessa, diz ato ou efeito. Então, nenhuma palavra que Deus coloca sobre a nossa vida vai voltar sem um efeito. Toda palavra de Deus, ela é poderosa. Irmãos, imagina. Quando chove, tem aqueles raios, não é forte. Né? Eu imagino assim, a voz de Deus, não assim de braveza, mas o poder da voz de Deus. Como um raio. Aquela palavra que quando ele diz, quando ele determina, né? Quantas vezes o pastor já falou aqui, né? A palavra que ela é determinada, né? Deus determina, né? Deus não fala, ah, por favor, faça. Não, Deus determina, ele dá ordem, né? Então aquilo que ele já deu ordem para a sua vida, ele vai cumprir, né? Vamos lá em Jó. Jó 42:2. Lá em Jó fala, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então ninguém pode impedir uma palavra do Senhor. Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas o inimigo está me impedindo de receber isso na minha vida. Mas se nós não dermos brecha para que ele entre, a palavra de Deus não vai ser impedida. Né? A palavra de Deus só é impedida quando nós damos brecha na nossa vida para que ela não seja, né, feita na nossa vida, seja cumprida na nossa vida. Né? Porque o pecado, né, aquilo que mata, né, a nossa alma, isso faz com que as promessas de Deus não cheguem até nós. Né? Uma vez o pastor falou, quantos pedidos ele viu, né, no prateleiras, não foi, pastor? Que estavam ali cheios de pó, porque os donos daqueles presentes, com certeza não podia receber ainda. Mas o tempo já era tempo, mas por causa de, né, daquilo que estava sobre a vida da pessoa, né, um impedimento talvez, estava ali ainda, guardada, né, para o momento em que nós decidir iríamos decidir fazer a vontade do Senhor, estar de acordo com aquilo que Deus deseja da nossa vida, né? Porque ao mesmo tempo que Deus nos promete, né, e Ele nos leva, né, a viver as promessas dEle, ao mesmo tempo, no caminho, Deus vai nos tratando. Quantas coisas na minha vida Deus foi tratando no caminho, né, para receber a promessa. Então Deus nos ensina, nos guia todos os dias, né, como nós devemos seguir, como nós devemos esperar nele, né? Há muitas coisas que eu espero no Senhor, mas eu tenho perguntado muito para Deus: Deus, o que, que eu tenho que fazer? O que ainda falta para eu fazer? Para que as promessas que estão sobre a minha vida eu consiga alcançar, né? Porque nós temos que olhar para nós mesmos e enxergar, tentar enxergar onde nós falhamos, né? Olhar os nossos caminhos. Será que tem sido, né, de acordo com aquilo que Deus deseja das nossas vidas, né? Será que está de acordo com aquilo que Deus tem pedido de nós? Porque muitas vezes Deus está ali falando: ó, você tem que agir dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E nós ficamos relutando para não fazer, porque às vezes não é aquilo que eu quero fazer, né? Mas na palavra diz que quando nós aceitamos o Senhor, Ele muda o nosso coração. Mas se nós deixarmos, e quando nós deixamos Deus mudar o nosso coração fica parecido com o do Senhor. E aí tudo que Ele pedir para nós vamos fazer, né? Então hoje, se você tem se visto, né, ali relutante a fazer aquilo que o Senhor tem pedido da sua vida, né, com medo de deixar para trás algumas coisas, corra, como disse no louvor. Né, que fala: eu corro para o Senhor, né? Que você corra para cumprir aquilo que o Senhor te diz, né? Irmãos, os dias estão se abreviando e Deus vai cumprir todas as promessas se assim nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor de acordo com aquilo que Ele tem falado. Mas, como eu disse, os dias têm se abreviado e é importante que nós corremos, sim. Tem muitas coisas que Deus tem sobre a minha vida que eu quero muito que Deus cumpra. Porque eu sempre falei: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho uma curiosidade tão grande daquilo que Deus tem para mim, para eu viver. Eu tenho muita curiosidade de saber, assim, tudo que o Senhor tem para mim, sabe? E cada vez que eu venho aqui pregar, não sei, Deus coloca algo no meu coração. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu tento passar sempre, né, para todos, que você deve buscar aquilo que o Senhor tem para você. Porque muitas vezes a gente fica acomodado, satisfeito em estar sentado no banco. Mas Deus não nos quer assim. Deus não nos quer só sentado no banco. Deus nos quer aprendizes da palavra dEle e, ao mesmo tempo, aquele que também ensina. Aquele que também, quando vê alguém que precisa da palavra do Senhor, que olhe para você e veja que Deus é esse. Que Deus é esse que faz milagres, né? Porque se você vive de acordo com a palavra de Deus, Deus vai fazer sobre a sua vida. E as pessoas vão ver e vão almejar aquilo. Vão almejar o Deus que você serve, né? Aqui na palavra do Senhor fala que Deus tem promessas de salvação para os seus filhos, para os meus filhos, um dia. E para a nossa família, né? Deus tem promessas, né, de variadas para nós. Mas eu creio que não há promessa maior do que a salvação da nossa família. Ver a nossa família diante do Senhor. Né? Hoje, essa noite eu tive um sonho com a minha mãe. E eu acordei e eu, Senhor, eu preciso orar mais pela minha mãe. Eu não sei quanto tempo mais ela vai viver. Nenhum da nossa família. Não é porque já é velho, né? Não. Hoje tem muitos jovens aí indo cedo. Quantos jovens, né, por dia aí que não se vão, que estão no caminho, né, que Deus não deseja e não, né, não conhecem o Senhor. E nós temos que pensar nisso. Né? Às vezes nós perdemos tanto tempo pensando, ai, Senhor, aquele carro. Ai, Senhor, aquele emprego. Não que você não possa pedir para o Senhor, você pode. Só que isso não tem que consumir a sua vida no seu clamor ao Senhor. A sua oração não pode ser só isso. Né? Mas a sua oração tem que ser também um clamor por aqueles que precisam do Senhor. Porque quando nós começamos a viver a palavra do Senhor, a transformação que o Senhor faz na nossa vida, começamos a viver as promessas do Senhor, a gente quer que os outros também vivam. Né? Igual aquela viúva que o profeta pediu, né, que ela pegasse as vasilhas, ela não pegou só as dela. Ela pegou as dos vizinhos também. Né? E a bênção não foi só para ela. Foi para os vizinhos também. E eu creio que nós devemos ser assim também. As nossas bênçãos têm que atingir aqueles que estão ao nosso redor também. Porque senão, eu creio que não é bênção. Eu creio que não é bênção. E Deus, Ele deixou na palavra vários versículos, né, de promessa. Lá em Gálatas 5:22, né, Ele prometeu-nos os frutos do Espírito Santo. Né, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Aí diz que contra estas coisas não há lei. Se você tem todos esses frutos do Espírito, contra todas essas coisas não há lei. E pode ver, ó, o amor, a paz, a bondade, a fidelidade. De quem que vem todas essas características? Do Senhor. Né? Que a gente falou aqui que Deus é fiel, né? Que Ele cumpre. Isso vem tudo do Senhor. Lá no Salmo 34, Ele fala, né, que Deus, Ele prometeu nos libertar do medo. Né? Busquei o Senhor e Ele me respondeu. E de todos os meus temores me livrou. Então, quando nós buscamos o Senhor, às vezes a gente está ali, quase para cair. Né? A gente, às vezes, nossa, eu precisava que Deus agisse nisso na minha vida. Né? Mas, ai, mas até o último minuto, Deus age. Ele não nos deixa cair. Né? Ele fala, ó, Deus prometeu salvação para os nossos filhos. Lá em Isaías 49 diz, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Então é como se Deus, né, nos protegesse. Né? Esse aqui não, você não pode tocar. Né? Nem nos filhos. Né? Eu creio que filhos não é só aqueles filhos que, né, que vêm da barriga. Né? Mas eu creio que é aqueles filhos também espirituais. Né? Aquele que você ajuda espiritualmente, que você ora junto, que você está ali sempre. Né? E Deus promete também suprir todas as nossas necessidades. Lá em Filipenses fala, né? Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Então, aqui, tudo aquilo que você precisa, o Senhor te concede. Né? Segundo a necessidade. Né? Porque aquilo que nós não temos necessidade, Deus não vai nos conceder. Né? Deus não nos negará o que é bom para nós. Que é o que o pastor leu. Né? Que é o Salmo 84:11. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. E não negará bem algum aos que andam na retidão. Se nós andamos em retidão, o Senhor jamais nos negará. Nada. Né? E Deus nos promete sabedoria. Né? Em Tiago 1, 5 diz: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e se lhe é dada. Né? Então, todas as coisas Deus nos concede para que nós vivamos e tenhamos sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Deus ele nos guia em todas as áreas da nossa vida. O pastor sempre fala: vou fazer algo, vou orar. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ele é quem diz como a gente deve agir, né, nas coisas. E Deus promete paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É Isaías 26. Mas nós temos também a promessa da saúde e da cura, que é em Jeremias 30, 17. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor, porque te chamaram a repudiar, dizendo: é Sião a qual já ninguém procura. Então, se você tem uma enfermidade hoje, o Senhor te cura. Ele tem a promessa de curar, de libertar, né? E Deus nos promete proteção de mal e perigo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Diz no Salmo 91, 10. Então, Deus tem promessas para todas as áreas da nossa vida. Jesus prometeu-nos que regressará de novo. Ele prometeu que vai vir nos buscar. Então, nós temos que caminhar. Caminhar com foco no Senhor, porque, como diz, num piscar de olhos, ele vem, né, e volta. E, né? Então, nós temos que estar preparados. Ele nos promete que não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Por que não haverá nem morte, nem tristeza e nem dor? Porque aqueles que forem para ele, né, o Senhor, não haverá mais morte, né, não haverá dor, porque no céu só haverá alegria, cantos e louvores ao Senhor, né? Ele fala: e ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, se você acha que você sofre aqui nesse mundo, você não sofre, porque você caminha para uma vida eterna, uma vida de paz. Muitas coisas nós teremos que passar nesse mundo, mas para chegarmos até a paz do Senhor, né? Mas eu creio que é uma caminhada e um passar, né, de alegria. Né? Muitas coisas na minha vida que eu passo, eu falo: glória a Deus, glória ao Senhor, ao teu santo nome. Quantas vezes, né, eu venho aqui no culto, eu não estou nos meus melhores dias, né? Mas eu glorifico o Senhor, porque pelo menos de pé eu estou. Né? Igual eu falei, no final do ano, eu não, né, não tive assim bênçãos materiais, essas coisas. Mas eu tive a melhor bênção do mundo, que foi a paz do Senhor. O Senhor me sustentou durante todo o ano, a mim e a minha família. E eu acho que essa, eu acho que é a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Né? Então, nós temos que saber agradecer no pouco e no muito. Como Paulo falou, né? Eu sei viver no pouco, né, e no muito. Né? Então, a gente tem que glorificar o Senhor em todo o tempo. Porque para tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Tem um porquê de ser, tem um porquê de acontecer. Tem um porquê de você viver. Né? Então, que você possa, em nome de Jesus, nesses dias, que você possa crer que o Senhor é Deus, o Deus que faz, o Deus que cumpre. Que nas suas orações você possa lembrar que o Senhor está presente, que o Senhor está segurando a sua mão em todos os momentos, e que onde você colocar as suas mãos e os seus pés será abençoado, em nome de Jesus. Tá bom? Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. É, primeiramente, essa palavra ela tocou meu coração. Né, quando o pastor me chamou para vir falar a palavra, eu até falei: pastor, já tenho a palavra. Porque muitas vezes eu tô lá assim e Deus vai me dando, eu vou escrevendo, eu vou, já coloco no meu coração. Quando eu tenho a oportunidade, já tô lá. Né? Então, Deus confirmou hoje todas as coisas, né, desde o começo do culto até agora. Então, eu creio que essa palavra realmente veio de Deus, né, que você possa colocar no seu coração e que você possa, em nome de Jesus, sair com uma esperança daqui que o Senhor tem ouvido seus clamores e que Ele tem atendido os seus pedidos. Né? Ainda que os seus olhos não vejam, Deus está agindo no escuro, porque Ele age muitas vezes no escuro, é onde nós não vemos, mas Ele está agindo em todo momento.